CBN, Alimentação em Foco, com Suelen Moura.
8 horas e 36 minutos, segunda-feira é aquele dia que a gente dedica para poder voltar para as atividades físicas, tentar comer melhor, porque pisou aí na bola no final de semana. E claro, essa coluna cai aí maravilhosamente bem na segunda-feira, Alimentação em Foco, com a nutricionista Suelen Moura, que já está aqui no estúdio com a gente, hoje decidiu vir presencialmente. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui. E hoje você vai falar sobre como ter boas escolhas no self-service, como comer melhor comendo fora. Quando você sair de casa e decide comer fora, ir a um restaurante, mas como escolher os melhores pratos, não é isso? Bom dia.
Exatamente, bom dia a todos os ouvintes, é uma honra estar aqui novamente. Para começar a semana muito bem, não é, Rita? Falando sobre saúde, e não há como pensar em saúde sem pensar na nossa alimentação. Nas últimas colunas temos falado muito sobre as escolhas e principalmente sobre diminuir os alimentos industrializados, e hoje nós escolhemos esse tema porque é algo do nosso dia a dia, da nossa rotina. Muitas vezes não conseguimos ter uma alimentação 100% feita em casa, que é o mais saudável, e muitas vezes na correria precisamos fazer refeições fora. Então, é possível ter uma alimentação fora, externa, que seja um pouco melhor, que tenha melhores escolhas? Então, nós vamos falar sobre isso. O primeiro ponto, então, é saber como fazer a divisão desse prato, né? O ideal é que nós tenhamos uma orientação nutricional. É importante frisar que cada necessidade é individual, certo? Cada pessoa tem uma necessidade nutricional. Mas vamos pensar num contexto geral, a montagem de um prato no self-service, por onde começar e como que tem que ser essa composição. Então, o ideal é ao chegar em um restaurante, nós temos que olhar primeiro as opções. Isso é muito importante, porque muitas vezes na correria, nós nem olhamos ali o que está disponível. Então, antes de tomar a decisão do que colocar no prato, primeiro precisamos ver as opções. Então, depois de ver essas opções, nós vamos então começar pelos vegetais. Por quê? Por que começar pelas saladas? Porque 50% do nosso prato tem que ser de vegetais. Quando eu não tenho uma quantidade adequada desses alimentos, eu vou tender a colocar outros grupos alimentares que vão ter um impacto mais calórico. Então, sempre optar pelos vegetais. Aí, de que forma? Metade, 50% desse prato, então, de salada, sendo parte cozida, assada, grelhada, feita no vapor, e parte crua, né? É o ideal. Tem a questão, muitas vezes, que a gente evita consumir os crus, né? Porque não sabemos a procedência, mas que 50% desse prato seja de vegetais, pode ser a vapor, cozido. Por quê? Porque isso, de fato, vai fazer com que nós tenhamos mais saciedade nesse prato. Depois, 25% aí do prato, nós vamos optar pelas proteínas, que são as carnes. E aí, nesse momento, optar por o que for grelhado, assado, cozido. Geralmente, os pratos com molhos, por exemplo, creme de leite, né? Os pratos fritos, eles vão ter mais densidade calórica, porque cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, a gordura sempre vai ter um peso calórico maior do que os carboidratos e as proteínas. Então, 25% de proteína, e principalmente para nós brasileiros, porque nós temos uma tendência a colocar menos proteína no prato e mais carboidrato, porque a base da nossa alimentação é maior de carboidrato, a nossa cultura, né, entra, pesa nessa decisão. E aí 25% restante desse prato vai ser de cereais, né, aí entra o grupo dos carboidratos, e cereais, tubérculos, cereais, por exemplo, arroz. Precisa ser arroz integral? Não necessariamente, se nessa composição desse prato tem fibra. E aí eu sempre falo, né, inclusive para os meus pacientes, se você colocar uma boa quantidade de salada crua, não necessariamente você precisa colocar um arroz integral. E outra coisa interessante é que muitas vezes o feijão, ele tem mais fibra do que o arroz integral. Então, nós sabemos, inclusive cientificamente, né, foi comprovado que o feijão, quando no prato, ele tem um potencial de saciar muito mais.
E tem então, menos carboidrato, né?
Isso, e é também uma proteína, né, de origem vegetal. Então, nesses 25% a gente tem que colocar ou arroz, ou os tubérculos, né? Ou cereais ou tubérculo. O que é tubérculo? São as raízes, né? Por exemplo, as batatas, batata inglesa, batata doce, a mandioca.
A cenoura. E cenoura também é?
Um ponto, a cenoura é, mas ela entra no grupo dos vegetais por causa da composição nutricional, né? Ela não tem uma quantidade de carboidrato que a coloque no grupo dos tubérculos como fonte de carboidrato. Mas esses 25%, então, tem que ter o feijão, tá? O feijão vai entrar com mais fibra, vai entrar com a proteína vegetal e vai entrar com mais saciedade no prato. Quem come feijão na refeição principal, por exemplo, almoço, vai ser uma pessoa que vai sentir mais saciedade no período da tarde, tá? Então, essa questão do prato, então, 50% dos vegetais, 25% das proteínas e o restante aí compor com os cereais, né, o grupo dos carboidratos ou tubérculos e as leguminosas, que são os feijões. E não podemos esquecer, né, como temperar a salada. Então, lembrando, é possível, é bom colocar azeite? É, mas toda a ingestão de gordura, ela tem que ser controlada. Não é porque é azeite que a gente vai colocar em grande quantidade, né? Então, ter também essa moderação. E aí, finalizar, de preferência, com uma fruta, né? Muitas pessoas têm a dúvida, às vezes eu tomo líquido, suco, conta como fruta? Então, os sucos, as bebidas, sempre vão adicionar mais calorias à refeição. Quando eu consumo uma fruta, uma laranja com bagaço, eu tenho ali uma composição, né, calórica, nutricional, de uma laranja. Se eu for tomar um copo de suco de laranja, ali vão ser 3, 4, 5 laranjas. E muitas vezes, quando nós trituramos ou manuseamos esses alimentos, nós vamos diminuir a quantidade de fibra. Então, preferir aí nessa sobremesa, de preferência, de fato, uma fruta e evitar os líquidos, se possível, né? Por quê? Por causa dos adicionais calóricos e, sim, influenciam também no perfil digestório, também, na digestão.
Eu adoro comer com suco.
E assim, como o estômago é um órgão que ele vai se adaptar a grandes quantidades por causa do tipo de células, né? Porque são células que têm uma elasticidade maior, então a gente acaba adaptando também o estômago a grandes volumes, né? É, inclusive, por exemplo, bariátricos, nós sempre recomendamos, né, por causa do volume, para que mantenha sempre a refeição com pequenos volumes e evitem os líquidos, justamente para que esse estômago não venha, né, novamente a ter um tamanho maior, dilatar, que force, né? Então, lembrar disso também. E aí, para finalizar, comer devagar, né? Acho que hoje o maior desafio é também a parte comportamental, porque se você come rápido demais, você tem dificuldade de perceber quais são os sinais da saciedade. Então, geralmente, os estímulos de saciedade promovidos pelos hormônios, geralmente vem com 20 minutos que nós começamos a refeição. Então, sempre mastigar devagar, descansar os talheres no prato, são medidas extremamente importantes. Muitas vezes, fazer essa refeição em 10 minutos é uma garantia de que depois a gente vai estar se sentindo mal. Passou da conta, né? Então, eu sempre falo também que você se sentir desconfortavelmente cheio é muito mais comum se você comer muito rápido e não é saudável. Você se sentir desconfortavelmente cheio, né? E aí a gente acaba criando também essa adaptação com o tempo, né? Achando que você está desconfortavelmente cheio é você estar saciado, e não é. Não é normal e não é bom que você faça uma refeição e depois fique se sentindo mal, ofegante, sim, né? Certamente é porque está passando da conta.
Doutora, nesse tópico de comer fora, até quem faz a educação alimentar é um grande dilema, porque a gente vai em um estabelecimento, por exemplo, pede um prato. Nesse prato já pode ter muito mais calorias, mesmo, por exemplo, sendo um frango, mas pode ser feito com bastante manteiga. Exato. E é isso que pega naquele momento. Tanto que nesses meses que eu estou de reeducação alimentar, estou doida para comer um hambúrguer. Só que o meu medo é de comer um hambúrguer, ele está cheio de gordura, por conta de outros aditivos mesmo na alimentação. Como melhorar isso? Como fazer essas escolhas estratégicas?
Olha só, primeiro, de fato, não tem como comparar. A nossa refeição em casa, nós vamos ter sempre mais controle no sal, no açúcar, na gordura. A alimentação fora, ela sempre vai ter, até porque eu sempre falo também que a gordura, ela tem o objetivo de atribuir mais sabor. Então, é muito comum as comidas externas terem mais gordura. No caso do hambúrguer, o que eu indico? Primeiramente, se você puder fazer esse hambúrguer em casa, é muito mais saudável, claro, né? Porque ali você vai colocar, por exemplo, 100 gramas de um hambúrguer que você vai fazer com um corte mais magro, que é patinho. Você vai evitar colocar o bacon, você não vai colocar o queijo, você vai acrescentar o quê? Um tomate fatiado, alface. Em vez de colocar um molho pronto, a maionese, que muitas vezes vem nos estabelecimentos, você vai colocar uma mostarda, que é menos calórica, né? Você vai usar um pão. Nesse pão, você não vai passar nenhum tipo de gordura. Então, de fato, essa redução de dano você só tem em casa. Sim. Mas, por exemplo, um hambúrguer fora, aí você vai evitar acompanhar com a batata frita, né? Porque o problema muitas vezes nem é só o hambúrguer.
Eu sou super fã de batata.
Vem a batata frita. Então, não, a batata frita tira a batata. Então, melhor procura desse cardápio uma opção que não tenha tanta gordura, que não tenha tanto bacon, que não tenha tanto queijo, que tenha mais salada. Então, é uma questão de você ir aprendendo, de fato, a fazer escolhas. Sim. Mas, de fato, em casa, nós vamos ter mais controle.
É isso aí.
Suelen, a gente ficaria horas conversando com você sobre esse assunto, sobre saúde, sobre alimentação saudável. Mas, infelizmente, nosso tempo é curtinho. Mas deu para a gente falar bacana aqui como a pessoa deve escolher. Qual a melhor alternativa aí quando você vai comer fora para tentar continuar se alimentando de forma saudável?
Exatamente. O importante é dar um passo de cada vez, né? E sempre buscar as melhores opções, porque eu sempre falo que a nutrição não é tudo num tratamento, mas sem nutrição não se trata nada, né? A nossa alimentação hoje é um dos fatores determinantes para que a gente tenha mais qualidade de vida, mais longevidade, enfim, mais saúde. Obrigada mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Tudo de bom.